na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá, ouvinte Central 3, Titulares no ar, nosso encontro toda segunda-feira às 8 da noite ao vivo em central3.com.br e depois disponível em podcast central3.com.br, programa de número 74 nesta quente noite paulistana aqui nos estúdios Central 3. Eu sou Paulo Júnior, tenho à minha frente Matias Pinto. Olá, Matias.
Buenas, Paulo. Buenas, ouvintes da Central 3. E só um destaque inicial, Luis Suárez hoje se reencontrou com as redes no amistoso em Oman, balançou a rede por duas vezes, ele que vai voltar agora a disputar jogos oficiais no final do mês, no clássico entre Real Madrid e Barcelona, já estreia pela equipe do Barcelona diante do maior rival.
E com o Barcelona, líder do campeonato, pelo menos até agora, tem grande chance de chegar até o clássico ainda líder. Chico Malta, boa noite.
Boa noite, Paulo.
Hoje é um dia especial, né, para toda a nação corintiana.
Sim, é o título mais importante da história, o gol mais importante da história, a narração mais linda da história e o time mais lindo da história, 37 anos do 13 de outubro, né, 37 anos da vitória contra a Ponte Preta e o gol do Pé de Anjo que imortalizou o Basílio como o jogador mais importante da história do clube.
Vitor Birner já soprou que só faltou avisar a história para tudo isso fazer sentido. Vitor Birner, boa noite.
Boa noite, eu não disse isso. Boa noite, Leandro. Boa noite, Chico. Mas, de qualquer jeito, eu entendo a importância. Eu até acho que esse título...
Mais importante que a Libertadores e que o Mundial.
Não, mas talvez pelo momento, né? Por causa do tempo de 100 títulos. Não o título em si. Agora...
É pela mística, né?
É a reação das pessoas, o tempo que o Corinthians estava sem ganhar um campeonato, a forma como conquistou, como foi o jogo, né? Acho que tudo isso torna um momento muito especial. Agora, eu espero do senhor uma postura de jornalista. Porque você adjetivou demais, né? Uma coisa do jeito pessoal, que eu entendo, e milhares de pessoas têm a mesma visão sua, mas a sua visão precisa ser uma análise um pouco mais fria, um pouco menos, digamos...
Vitor, eu não quero ser frio, eu sou quente, sangue mediterrâneo. Não espera uma pessoa fria aqui.
Eu sou quente, sangue mediterrâneo.
Vitor Bira,
então o jornalismo na América do Sul inteira tá acabado, né?
Quando o Vitor Bira era professor na Faculdade de Jornalismo do Mackenzie,
eu sou cara de sangue frio.
O apelido dele era, né, caçador de adjetivos. Ele riscava todas as laudas.
Eu adjetivo tudo quanto é texto que faço, eu adoro adjetivos e eu nunca fui professor do Mackenzie.
Leandro Amin, boa noite. Bonita regata.
Obrigado, Paulo Júnior. Você tá bem?
Bem. Livre, leve e solto. Bem.
Tá muito calor, tanto calor que os ônibus da aviação Gato Preto me deram um presentaço hoje. Muitas baratas dentro do ônibus, o calor chama barata. E um ônibus mal cuidado acaba sendo ninho de baratas.
Que coisa, hein?
Eu vi pelo menos uma dezena. As mulheres gritavam, viam outras, tudo dentro de um ônibus. Foi um filme de terror para vir até a rádio.
E para quem não conhece o Leandro Amin, pode imaginar que ele faz poesia das baratas na Rebouças, né?
Uma vez eu fui a Maceió, que é a minha... Eu não vou há muito tempo, mas sempre foi minha cidade preferida do Nordeste. Eu sempre brincava que eu era um paulista alagoano. É isso que eu tô falando.
Você lembra bem mesmo.
Você lembra bem o Alagoano. Isso comprova que os holandeses estiveram no Nordeste no século...
Bom, de qualquer jeito, eu fui pra lá em, acho que 89, 98, 99, ia todos os anos. Tinha amigo que morava lá, ficava um mês, era o período das férias, passava o carnaval depois em Olinda, Recife, de Maceió.
Você ficava três meses lá,
um mês. Ficava 250 quilômetros de carro de um lugar pro outro, então você podia pegar uma condução, ou às vezes ia de carro com os amigos, resumindo. Aí, na primeira vez que eu fui, eu fiquei numa pousada...
Puta, eu sei essa história.
Você sabe dessa história, né? Fiquei numa pousada na Jatiúca. E Maceió era um lugar muito tranquilo. Você podia largar um relógio... Hoje tem muito assalto.
São quantos minutos, Estor? Só pra eu preparar aqui.
Agora é programa de uma hora. Só pra você largar o relógio... Você podia largar o relógio de ouro na praia que você encontraria o relógio ali.
Mentira.
Tô falando sério. Não tinha assalto.
Faz pelo menos 200 anos que você largar um relógio de ouro numa praia.
Não. Você não tem noção do que era aquela cidade. Aquilo era o paraíso. Né? Hoje em dia eu sei que tá bem mais violenta. Aí eu vou... dormir. Aí eu vou tomar banho primeiro. Quando tomo banho, eu ligo o chuveiro.
Tinha água, né?
Não, tinha água. Tinha água. O café da manhã da pousada era maravilhoso, mas o lugar era, ia tão pouca gente pra lá que eu acho que ninguém entrava naquele quarto há muito tempo. Eu não sei qual é o motivo, mas resumindo. Quando começa a cair água, eu começo a sentir um negócio na minha perna. Quando eu vejo, não sei quantas baratas, assim, mas tava assim, até em cima da minha canela, joelho, coxa, tomado por baratas. Que nem um filme. Tava saindo do ralo quando começou a cair a água. Eu tirei todas as baratas, mais tarde fui dormir. Quando acordo, tem baratas em cima de mim. Algumas. Não tantas, mas algumas baratas em cima de mim. Aí depois eu reclamei com o dono da pousada e ele me trocou de quarto para um quarto, digamos, um pouco mais limpo e dedetizado. E eu tive excelente férias
e, Victor, em Maceió. Você, como muito um bom amante dos animais, você não matou nenhuma barata, né?
Eu evito. É assim. Até hoje. Eu pego a barata ou com a mão, ou com papel e joga ela pela janela.
Mas com papel é com a mão.
Mas aí você mata ela.
Não, sem nada.
Joga pela janela, você mora no último andar. Você mata a barata.
Você precisa entender uma coisa. A barata não tem peso suficiente de gravidade pra ter o impacto que você imagina que ela vai ter no show e se machucar.
Então ela cai já cai andando. É como você cai inimigos do rei aí, no fundo, pra contar essa história.
Que prólogo, hein? Que coisa, encerrou?
Você que é um sujeito jovem, de barba e no visual intelectual, precisaria ter visto muito mais além da coisa física no prólogo.
Entendi.
Era CSA?
Eu fui ver CSA Rebelde algumas vezes lá, mas não tenho preferência nenhuma.
Perfeito.
Eu senti uma inspiração de Kafka, né? Deve ser isso, né?
Inclusive o estádio do CRB, do lado da Pajussara, quando eu podia ficar na casa do meu amigo, eu ficava lá e nunca me esqueço de ouvir Djavan cantando ao lado, eu numa rede, do lado de fora, balançando...
Um abraço a Thales Gomes.
Que coisa,
de Maceió. Eu tenho ótimas recordações daquele lugar. Se pudesse voltar no tempo, eu voltaria pra lá e talvez até morasse hoje em dia.
Tá bom, aí, né? Vamos lá?
Boa noite, ouvintes.
Eu amo Alagoas.
O programa é Titulares. Fala de futebol, prioritariamente.
Então. E de baratas. Já falamos de Procol. Ônibus. Já. O outro veio falar de uma coisa pessoal no futebol. Daqui a pouco eu estou dizendo aqui como que eu reagi quando eu tinha 10 anos de idade e quando o time ganhou o campeonato. E agora a gente pode passar para a parte jornalística do programa.
Falamos do título do Corinthians foi no Morumbi.
Você quer falar 40 minutos do Palmeiras mesmo? Então eu só fiz um prólogo abrindo a tradicional discussão.
Para falar um pouquinho de Palmeiras, Vitor Bino, hoje é um dia histórico, que foi a primeira grande derrota do São Paulo Futebol Clube nessa nova era das arenas na cidade de São Paulo, né? O show do Paul McCartney foi anunciado para o Parque Antártica.
Putz!
É o primeiro
perdemos.
É o primeiro grande evento que o São Paulo Futebol Clube perde com o seu estádio não reformado.
Vai perder outros?
Vai perder outros, certamente.
Até porque antes não havia opção para o Paul McCartney tocar em São Paulo, senão Morumbi ou, de repente, lá no AMB, no...
Talvez. Ou no Ibirapuera, se fosse um show gratuito.
Gratuito, sim. Lá no AMB acho que cabem 70 mil pessoas, né? Mas a estrutura não é das melhores, a qualidade de som também fica prejudicada.
Só falando isso, o nosso prefeito declarou que vai ter um show gratuito esse final de semana no extinto Clube de Regatas do Tietê.
Ele mesmo.
Com os Beatles do rap, que é o Public Enemy. Então...
Você tá brincando, né? Quando é que vem o Public Enemy?
Sábado.
Sábado agora?
No Tietê.
Sábado
agora.
É inauguração do parque, né?
Eu inauguração do parque no lugar do,
eu tô lá.
Do Tietê.
Eu tô lá.
Não tá não, você tá aqui.
Não, eu vou lá. Eu adoro o Public Enemy, cara.
Que coisa,
tô dentro.
Hein? Vamos, que coisa.
Eu vou sair...
Chuck D, Flavor Flav.
Eu não tenho... Eu acertei minha escala, inclusive...
Terminou em T-Rex.
Eu não tenho que comentar jogos no sábado pra poder... tranquilamente ver o Autônomos, poder assistir depois o jogo do Barão, do Hermanos, porque é adversário do Autônomos na última
rodada. É o jogo de fundo.
E eu preciso ver o jogo pra saber o que a gente vai fazer no jogo de sábado, do outro sábado. E na sequência, ou eu vou ao Morumbi ou eu vou ao show.
Show, vamos ao show junto, vamos ao show junto.
Não, minha tendência é ir no Morumbi.
Tá bom, então.
Que sou metódico.
Eu estarei.
Folga é arquibancada.
Vamos, Matias.
Vamos aí. Que coisa. Tá aí, você ouvindo Central 3, encontra Chico Malta na Rebouças com a Henrique Schaumann, umas 6h15 ali 15. No sábado.
O tem um Twitter Chico legal Malta. Aqui do Henrique Rezende, torcedor do Cruzeiro, morador de Belo Horizonte. Ele pôs, parabéns pela marca de 50 programas, ele tá falando do som das torcidas. O programa é excelente, querem dar, quando der, façam sobre o Cruzeiro.
É o melhor programa da rádio.
Fizemos um top 10, né?
Hoje fizemos um top 10 e qual é o nome do companheiro?
Eric Rezende.
Eric Rezende.
Eric, já nos ajude, faça uma pesquisa das músicas boas aí, participe com a gente por Skype, pessoalmente, não sei se você mora em São Paulo, vamos fazer o programa do Cruzeiro juntos.
Porque o Som das Torcidas também teve isso, né? A gente fez vários programas em parceria com os ouvintes.
Exato. Né? Por que então, não mais um?
O Eric está mais do que convidado.
Tá isso.
E se o cara não tiver Skype que nem eu?
Telefone, em Bratel.
Pra gente falar um pouco de futebol, né? Vou ajudar o apresentador do programa. Cinco anos atrás, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou e o Palmeiras, líder, tinha 4 pontos de vantagem, 53 contra 49 do São Paulo. Nenhum dos dois times foi campeão brasileiro. Então, se o Cruzeiro se mexe um pouco, consegue principalmente performance para depois conseguir resultado sem os seus principais jogadores, ou quando falta um ou quando faltam os dois jogadores, o Goulart e o Everton, que dão toda aquela intensidade pro time, ou a chance de perder o título é real, o time pode entrar em parafuso nas
rodadas finais. Posso inverter a discussão? Não, eu só ia completar
inverter?
Dizendo que isso cria essa tal história que ficou muito famosa nesse campeonato, do tal do ninguém quer ganhar isso. O campeonato, né? Como se fosse fácil
tal time passar... perdeu a chance de se aproximar do Cruzeiro.
Como se fosse fácil você passar 9 meses ganhando de todo mundo.
Só faltam 10 rodadas, né?
É 10 rodadas.
30 pontos. Quantos pontos você acha que o Inter, que tem 6 atrás, pode somar nesses 30 que faltam, pelo que você vê do time do Internacional?
Time
a gente não tem como adivinhar, mas...
Assim, jogando muito, 20, 21.
Eu acho que até pode fazer mais, mas vamos supor que faça os 21. O Cruzeiro tem que perder?
O Cruzeiro poderia fazer no máximo 15.
5 jogos de 5 vitórias de 10, o Cruzeiro pega... um monte de times que estão, digamos, da quinta, sexta posição para baixo. Tem o Grêmio e o Santos, fora de casa, 34ª e 35ª rodadas.
Tem o Fluminense na 38ª.
Em casa.
Em casa, mas um adversário ali do grupo.
Tem o Goiás, que era do G10 também, que vai jogar em casa, acho que na rodada 36.
G10.
Mas então... o Goiás fora de casa não apresenta tanto perigo.
Então, eu acho que o Cruzeiro é difícil, o Cruzeiro não ganhar 5 jogos, 6 jogos, sei lá.
E o Cruzeiro...
Sem performance.
O Cruzeiro...
Mas tem vários jogos que o Cruzeiro joga mal com o time pequeno e consegue ganhar os jogos.
Contra o Bahia foi o maior exemplo disso, mas uma hora a bola não entra.
Mas justamente, o Cruzeiro perdeu esse domingo pro Flamengo no Maracanã. Esse não é um resultado, mesmo com esse Flamengo, esse não é um resultado surpreendente. Surpreendente foi a forma como o Cruzeiro jogou muito mal. Não lembra nem de longe o time que foi campeão brasileiro do ano passado. Mas mesmo assim, a rodada contribuiu pro Cruzeiro. Porque só o Inter conseguiu vencer.
Dos 8 primeiros, duas vitórias.
O Atlético porque jogou contra o São Paulo. Então, alguns adversários já iam perder pontos. Corinthians consegue perder pro Botafogo em estádio neutro.
Isso é uma façanha absurda.
O Grêmio perde pro Palmeiras, que tá buscando a fuga do rebaixamento.
E então, o Palmeiras, depois que perdeu de 6 do Goiás... Foram 5 rodadas desde então. É a melhor campanha do campeonato nas últimas 5 rodadas. O Inter perdeu de 5 da Chapecoense. Se acontecer tipo de reação semelhante, claro que tem a ver os adversários, a tabela, 6 pontos em 10 rodadas pode não ser a coisa mais complicada do mundo, não.
E tem uma questão psicológica que é por isso que não é tão simples só fazer conta, que eu concordo um pouco com o Leandro. Se o Cruzeiro, a bola começa a não entrar... A torcida, de repente, começa a pegar no pé porque o treinador só mantém a mesma forma de jogar. Acho que não vai acontecer. Não apostaria na perda do título. Mas também não acho que é tanta coisa assim, não.
Agora, Paulo, eu
entendo... Nem daí mais 2-3 rodadas sem vencer...
Eu não acho impossível que isso aconteça com o Cruzeiro, mas tem que acontecer isso e os outros times têm que jogar o que não jogaram ainda.
Que mais surpreende,
porque,
né?
Por exemplo, o Inter, que é o mais próximo do Cruzeiro. Vamos supor que o Cruzeiro faça uma campanha ruim... E consiga 50% dos pontos, 15. Quer dizer, nós estamos falando aí que o Inter precisa fazer
22
de 30. É aproveitamento de 70 e poucos por cento em uns quebradinhos. Difícil.
É praticamente não perder, sei lá, ganhar todas em casa e empatar todas fora. É praticamente difícil. Não perder mais até o fim do campeonato.
O Cruzeiro tá com uma das mãos na taça agora, pode perder o campeonato.
E outra coisa engraçada dessa necessidade que todo mundo passou nos últimos 2 meses, pelo menos, de ficar entendendo quem ia perseguir o Cruzeiro, o Inter é quem está mais próximo também por muita incompetência, do São Paulo, principalmente. O Inter tem 1 ponto a mais que o São Paulo.
De todos os times.
Não, mas assim, nesse
momento... O Corinthians, por exemplo, perdeu 10 pontos pro Figueirense e pro Chapecoense.
Não, pois é, mas assim...
12.
É impressionante como numa semana que o Inter toma de 5 da Chapecoense, que é um time que na rodada anterior tinha levado 4 gols do Palmeiras em meia hora e não se mostrava muito firme, né? É, e o Inter já tem um ponto na frente do São Paulo de novo. Tá muito dinâmico ali o bolo do segundo pro sétimo. Então acho que pelo menos chegamos numa fase que não dá mais para ficar elegendo quem vai caçar o Cruzeiro. E tem que ver quem vai ter mais estabilidade de todos esses times, né?
Tem que ver que o Cruzeiro também não perdeu muitos pontos para os times mais fracos. O Cruzeiro perdeu...
O Cruzeiro ele tem 5 derrotas com essa de domingo. Perdeu dos 2 clássicos pro... Não, 6 derrotas, perdão. Perdeu os 2 clássicos pro Atlético. Perdeu 2 jogos pro Corinthians, por diferença de 1 gol. Perdeu aquela dita final antecipada pro São Paulo. E agora esse jogo com o Flamengo. Então são resultados que não são anormais. O Cruzeiro ele não tem perdido pontos bestas, ele tem perdido pontos para as grandes equipes. Mas com as equipes que não faziam parte do Clube dos 13, que não são as ditas grandes do futebol brasileiro, exceção do Vasco que está na Série B, o Cruzeiro não tem perdido pontos.
É, olha, eu peguei aqui o levantamento de todos os derrotas do Cruzeiro. Em casa, é o que o Matias falou, uma para o Atlético, uma para o Corinthians e um empate. Ganhou de todos os outros times em casa. Quer dizer, inclusive alguns eu vi jogando mal.
E o empate com o São Paulo no Parque do Sabiá.
É verdade.
Segunda rodada. Cruzeiro com um time misto, porque estava focado na Libertadores.
Fora de casa, perdeu do Atlético.
Pro São Paulo.
Do Corinthians, do São Paulo e Flamengo. Empatou com o Fluminense, Botafogo, Criciúma e Sport. Quer dizer, você pega o Cruzeiro contra os times em geral, aqueles que são os times intermediários, o Cruzeiro difícil perder pontos. Pode perder? Pode. É, mas quantos? E quantos os outros vão ganhar? Eu acho que a gente só vai ter uma briga pelo título quando a diferença for de 3 pontos. Até lá, até não poder ser tirada numa rodada a diferença, a gente tem uma tentativa de briga, que não aconteceu.
A gente pode também fazer a leitura de que as 10 últimas rodadas, ou as 5 últimas rodadas, não permitem uma comparação pelo tamanho do nervosismo, do tamanho decisivo das partidas.
Com o qual o Cruzeiro tem mostrado que não lida bem, desde o ano passado.
E era isso que eu ia falar. Se o Cruzeiro continua com o Dedé falhando, ou de repente perde um Everton Ribeiro por uma contusão, ou a seleção tira, e o time entra num tipo de parafuso, a torcida do Cruzeiro a gente sabe que é exigente, de repente esfria um jogo ao invés de esquentar e perde um jogo que não deveria perder em casa. Mas eu não sei até que ponto eu acredito nisso, até que ponto eu tô tentando imaginar que tem Campeonato Brasileiro, né? Que desde 2012 que o Cruzeiro não deixa que a gente tenha Campeonato Brasileiro. A gente assiste uma disputa por vaga num torneio no ano que vem, que sinceramente não me motiva a ver jogo de futebol.
E o Cruzeiro tem uma prova boa para esse final de semana. Visita o Vitória no Barradão.
Vitória costuma jogar bem em casa.
E o Cruzeiro tem a volta dos jogadores da seleção, tem uma semana para descansar, em tese, porque tem um jogo
da Copa do Brasil
que consegue poupar alguns dos jogadores.
Será? Já poupou na partida de ida.
Mas já poupou na ida, eu imagino que, pelo menos quem tiver mais desgastado, não deva jogar. Sim. Não sei. Pelo fator psicológico, pesa a sequência, né? Acho que se vencer o Vitória, as coisas voltam à normalidade, até porque já tem o Inter e Corinthians aí, né? Vai saber se o Inter continua na caça, né? Enfim, os times se revezando aí, principalmente na segunda e na terceira.
Dos mais próximos, o São Paulo pega o Bahia e o Atlético, a gente já tá falando de um time que tá 9 pontos atrás, para tirar de 30 é muito complicado.
Recebe a Chapecoense.
Aí, na outra rodada, vamos lá. Cruzeiro pega o Palmeiras. Joga em casa. Jogo bom, hein? O Palmeiras está jogando um jogo interessante. O Inter joga o Flamengo fora. O Corinthians recebe o Vitória e o São Paulo vai jogar com a Chapecoense fora.
Aí pode abrir 12 pontos.
Então, você olha a tabela, você fica falando... Mas ó, só pra não esticar muito. A outra rodada, vai pegar o Cruzeiro e pega o Figueirense fora. O Corinthians joga contra o Palmeiras, mando do Palmeiras. O Fluminense recebe o Atlético Paranaense. Se é que o Fluminense está na briga, tá? A gente não está falando aqui do Grêmio, tem a pontuação parecida. O Inter recebe o Bahia e o São Paulo joga o Goiás em casa. Sei lá, eu não consigo ver briga. Eu não consigo ver briga por título ainda.
Só pra gente ir passando pelos jogos, então, já falamos, Flamengo 3,
Cruzeiro 0 no Maracanã, jogo marcado por duas falhas da defesa do Cruzeiro, principalmente nos dois primeiros gols.
Dedé que é um jogador que tem muito mais nome do que futebol desde o começo. É.
E ele
que muito mais nome que futebol.
Dos 40 brasileiros mais importantes, né, naquela eleição da SBT.
Jogadores forçados.
Venceu o Rui Barbosa no
Eu tenho aqui no programa quatro caras que jogam na zaga. Três em alto nível e um fraco. Na minha frente, o Leandro, que é o melhor dos zagueiros, Paulo Júnior, que é o monstro quando joga na zaga, Matias, que é muito bom, já teve momentos melhores, mas com essa barriga deu uma caída,
passei 100 quilos,
e o Chico, que tenta jogar, mas tudo bem, é titular do alto B, porque tem muito lobby, muita influência lá dentro para conseguir manter a sua posição.
Como é que seria um lobby no Alto B,
Vitor Bira? Amigo do D2 e não sei o que.
Isso não é de interesse dos ouvintes.
O D2 é o seu time, hein?
Isso não é de interesse dos ouvintes.
E ajuda do pessoal lá que articula as coisas para o time andar. Resumindo, vocês não acham o Dedé, o zagueiro, no mínimo, muito estabanado?
Muito estabanado.
Muito estabanado. Um Davi Luiz com 20% da qualidade.
O Davi Luiz eu acho muito estabanado.
Também.
Você tá falando de estabanado, você tá colocando o mais estabanado da história do futebol, que é o Davi Luiz.
O Dedé é mais estabanado que
não,
o Dedé.
Não, eu acho o Davi Luiz
acho que proporcionalmente deve ser.
Eu acho que o...
E não tem a cabeleira.
Eu acho que o Davi Luiz e o Dedé, eles pecam pelo mesmo defeito, eles são muito confiantes. O zagueiro não pode ter essa confiança toda, o zagueiro tem que saber sair jogando feio. Não é o caso desses dois. Eles sempre que buscam sair da forma mais redonda, tudo, aparecer para a torcida. Então, eu acho que os dois pecam nesse aspecto.
Só pelo já que eles são muito guerreiros, os dois. Os jogadores que lutam, colocam o coração na ponta da chuteira. Mas
eu acho que o Matias disse agora é muito importante, porque eles não têm a qualidade técnica para isso, né, Matias? Eles são voluntariosos, são guerreiros e tal,
comparado com os outros zagueiros, eles são acima da média, mas continuam sendo zagueiros.
Sim. Não, mas não é o Aldair, por exemplo, fazia isso com maestria.
Mas é claro,
a comparação... Essa é a sobriedade máxima, assim.
Não, mas estamos falando de zagueiro de seleção brasileira, né?
Eu tento dar um crédito pro Dedé pelo que ele jogou no Vasco, naquele campeonato em que o Vasco foi vice-campeão, que tinha o Bernardo jogando muito, o Diego Souza.
Campeão da Copa do Brasil também.
Pra mim, sinceramente, é porque tinha o Neymar, né, naquele campeonato também. Mas pra mim foi o melhor jogador do campeonato. O Neymar ficou das 38 rodadas, 35 na seleção. Ou
em foi da
lugar.
Copa América.
Teve Copa América. O Dedé foi o melhor jogador do campeonato. Pra um zagueiro, foi incrível que ele jogou. Só que ele não joga...
Ganhou a bola de ouro, né?
Não sei se é uma bola de ouro. Mas se ele não joga naquele nível, já faz pelo menos 2 anos. Então, o crédito já está realmente tá igual a água em alguns bairros de São Paulo.
Eu entendo ele ser titular do Cruzeiro, mas eu não entendo essa reverência. É só isso. Acho um mau jogador, mas acho que não merece essa reverência.
Agora, titulares, o Paulo Júnior, meu querido, a gente não tem no meio da semana. Então, eu posso falar sobre uma coisinha do meio da rodada?
Uma coisinha...
Botafogo e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã para 6 mil pessoas. Isso, nenhuma delas no setor central do Maracanã. Nenhuma e nenhuma mesmo.
É assustador assistir nenhuma mesmo. O Maracanã atual vazio.
Na Inglaterra, na Turquia, fala algum país, na Hungria, no Campeonato Húngaro, se tem um jogo que de uma bandeirinha escanteio a outra não tem uma pessoa, o campeonato para. O campeonato para. Todo mundo se reúne, é assembleia, a gente só sai daqui de dentro dessa reunião com um novo formato, com uma nova ideia de campeonato possível. Não dá para aceitar, e a gente já aceita isso há 30 anos, jogos vazios, vazios, vazios. Agora tá chegando num nível de vazio em arenas que salta tanto aos olhos, que acaba incomodando tão mais...
A torcida azul e amarela do Maracanã.
Cara...
O mosaico.
Se um Everton e Sunderland... tem algo parecido com aquilo, o campeonato inglês para na hora, porque acabou, não tem por que ter o campeonato, era um jogo importantíssimo entre Botafogo e Palmeiras. O que há? Não era no Engenhão, era no Maracanã.
Inclusive foi uma dessas discussões do campeonato inglês que criaram a Premier League, porque depois do relatório Taylor, depois do desastre lá em Hillsborough, o público caiu vertiginosamente, e daí teve que criar uma nova fórmula, porque aquilo não estava dando certo. Então, a partir daí, o público voltou aos estádios ingleses, porque a Inglaterra, que é sempre citada como modelo, também tem que ver um modelo na crise, como que eles resolveram a situação. E não digo também que a solução é o modelo inglês, porque é o que estão tentando fazer aqui,
mas só que ao contrário, estão sempre colocando o carro na frente dos bois. Aqui está se cobrando o ingresso, esperando que vá chegar esse torcedor que vai pagar essa quantia, mas sem antes melhorar todo o resto do espetáculo.
Relatório Taylor que Chico Malta acredita a Elizabeth. E Chico Malta que ajudou a traduzir. Queen
Elizabeth. Será que teremos relatório Rousseff?
Teria que ter um Lorde.
Estamos falando em reeleição. Claro.
Quem seria o Lorde brasileiro?
Como é que era o nome?
Lorde Taylor.
Relatório Batista. Relatório Batista.
Relatório Batista, tá aí.
Que coisa. Agora, só acho que uma coisa muito legal, o Chapecoense nessa rodada colocou mais gente que o público do jogo do... Não, tô me confundindo. Quinta-feira colocou mais gente que no jogo
Chapecoense do Fluminense. Sim, Chapecoense e Inter. Lembrando que Chapecó é uma cidade que tem muitos gaúchos, né? Tá muito próximo ali do Rio Grande do Sul. Então o estádio estava dividido também pelas duas torcidas. Mas o que eu acho muito bacana é, nesse jogo, a Chape ter conseguido esse placar monstro, né? Nem o torcedor mais otimista da Chapecoense imaginaria que ganharia do Inter com essa facilidade, e o que acaba aumentando a autoestima do torcedor do interior.
E a participação durante o jogo foi também muito legal. É Lorde Taylor de Gosforth.
Que coisa.
Eu adoro os nomes nobres.
Gosforth.
E falando
tipo que tem a pronúncia correta aqui, o accent.
Perfeito. E falando em público, a gente já tá tão... O patamar já desceu tanto que o Flamengo levando 40 e poucas mil pessoas já parece uma coisa gigantesca. O jogo do Palmeiras tinha 26 mil pessoas, parecia um pandemônio, né? E você olha e falava, 26 mil não era para causar tudo isso, né? 40 mil no Maracanã não era. Então acho que mostra um pouco também como o nosso patamar já diminuiu bastante. Um jogo que beira os 30 mil já tem cara de final já. Enfim, era para ser pelo menos um pouco mais que isso. O Cruzeiro, então, perdeu o Flamengo de 3-0. O vice-líder Internacional venceu o Fluminense por 2-1.
Debaixo de lágrimas, né?
Nossa, que coisa, né?
Mas, pô, a emoção é uma coisa legal. Qual o problema?
Não, é legal. Eu falava aqui antes do programa que eu assisti a entrevista do Abel Braga e eu tava meio distraído, assim, mudando de canal. O Abel começou a falar e eu pensei que tinha morrido um jogador em campo, sei lá, um torcedor atingido por uma bala, porque...
Agora aquela pergunta
parecia uma
que não
coisa...
pode calar tradicional do futebol. Você acha, Paulo Júnior, que o Inter fez uma limonada com as frutas da derrota para Chapecoense? Mexeu com o grupo, o Alex chorando, o Valdívia chorando, e agora pode ser essa motivação que impulsionará o time a sequência de resultados capaz de colocá-lo em condições de lutar pelo título?
Eu já imagino o Inter campeão e a abertura do DVD é o 5-0.
Assim. Fala sério.
Gol da Chapecoense. Gol da Chapecoense. E aí entrou o Alex falando assim, aquele jogo foi o começo da virada.
Difamaram o nosso grupo de jogadores.
Ninguém mandou provocar, não se mexe com o gigante, acordaram o gigante. Mas enfim, Inter 2-1, um jogo bom, né? O Inter fez 1-0, o Fluminense empatou num bom cabeceio do Fred. E o Inter fez 2-1 com o gol do Valdívia.
O Fed.
E aí chegamos nos times paulistas. São Paulo é o terceiro colocado. E aí, senhores? Clube Atlético Mineiro 1, São Paulo 0.
Eu acho que um lance que simboliza bem essa derrota do São Paulo é no final do jogo, que o Rogério Ceni vai cumprimentar o Carlinhos Neves. Porque desde a saída do Carlinhos Neves do São Paulo, o São Paulo tem morrido nos segundos tempos. E o Atlético, pelo contrário, marcou pressão o tempo todo. O primeiro tempo foi quase todo de São Paulo. O segundo, o Atlético fez valer o seu mano de campo, marcou a saída de bola do São Paulo, conseguiu pressionar e numa jogada dessa saiu o gol. Então, eu acho que o rendimento físico do São Paulo desde a saída do Carlinhos Neves, que é também preparador físico de seleção brasileira, caiu muito e o São Paulo não se encontra. Ele vem perdendo vários jogos no segundo tempo. O São Paulo não consegue fazer dois tempos regulares.
Sabe que lá dentro do São Paulo, houve uma briga, né, que também motivou essa saída do Carlinhos. Já houve conversa depois do pessoal que brigou com o Carlinhos Neves e o São Paulo reconhece que ali cometeu um equívoco. Lá, isso é uma coisa dita, inclusive, internamente lá no clube. Ontem eu acho que algumas coisas mais pesaram.
Os desfalques também, claro, mas...
E quando o Michael machuca, por mais que possa...
E tava jogando muito bem.
A cobertura, por exemplo, do lado esquerdo, onde marcavam o Michael, o Osvaldo e o Reinaldo, o Atlético tentou forçar muito mais o jogo com o Luan,
e não conseguiu. O Atlético começou a pressionar quando ele foi atacar do outro lado, né? O São Paulo jogou de novo naquele 4-4-2, o Michel Bastos jogou aberto no meio de campo do lado direito, na frente do Hudson na lateral. E quando o Maicon sai, a pedido do jogador, o Muricy coloca o Bosquilha para jogar aberto na direita e puxa o Michel Bastos para fazer o volante, o Atlético começou a chegar por aquele lado e também pelo lado esquerdo. E mais, obrigou o Oswaldo a ficar muito recuado. E o Oswaldo, a torcida pega no pé dele, mas o Oswaldo foi o desafogo do time. O Oswaldo deu dois passes com chances de gol, um pro Michel Bastos e um pro Pato, que eles perderam oportunidades muito claras, ambas antes dos 10 minutos de jogo. Né? E depois o Muricy comete um outro erro ao tirar o Pato, porque o São Paulo, quando conseguia chegar à frente, era na movimentação, como no lance do Allan Kardec logo no começo do segundo tempo, era trocando de posição para colocar o Luiz Fabiano, que joga parado. Um passinho pro lado, um passinho para cá. Quer dizer, o Allan Kardec é obrigado a recuar muito.
Como ele é indolente, o Luiz Fabiano? Impressionante, hein?
Ainda tem gente que defende.
Ele é indolente demais.
Caiu um pouco o Kardec, ou é impressão também?
Não, acho que ele tá jogando demais no sacrifício pros outros.
E outra, muito. Deu pra ouvir durante a transmissão que a torcida pediu o Luiz Fabiano.
Sempre pede.
Indolência seletiva não é bem indolência. Tem outro nome, mas vocês estão sendo polidos.
Mas
estamos falando com as pessoas, com os ouvintes, não conhecemos todos.
Perfeito.
Temos que ser educados.
Perfeito.
De fato, falando do Kardec, me parece que em relação ao começo da trajetória dele, tá passando muito tempo sem finalizar, sem ter condições. Acho que tecnicamente, com a posse de bola, tá sendo pouco usado o Kardec, a minha impressão.
É verdade.
Finaliza muito pouco, né? Um cara que tem uma das melhores finalizações do campeonato, que bate com as duas pernas, cabeceia
pelo
bem.
Alto, nossa.
Passa o jogo sem assustar o
qualquer
goleiro.
Qualquer técnico que for olhar o futebol e avaliar pela questão técnica e tática, imaginando que todos os seres humanos fossem capazes de correr do mesmo jeito, se esforçar do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito.
Coisa de biotipo.
Colocaria
mesmo
o Kardec como centroavante e o Pato se movimentando para chamar o jogo. Que o Kardec também ia se mexer. Mas como o Pato não volta para... Volta, mas não volta para marcar como faz o Kardec, não tem noção de preenchimento de espaços. Como o Pato...
Quem marca, meu filho?
Resumido. O Pato joga mais adiantado que o Kardec no São Paulo, na maior parte do tempo.
Sim.
E aí é um sacrifício que o Kardec faz. O Oswaldo, por exemplo, precisa pegar no pé. O Oswaldo, quando ele vem jogar no meio de campo, ele tem que arrancar com a bola lá de trás. Se ele recebe a bola dois, três passos da área, como um segundo atacante de verdade, com o drible ele tá dentro da área. E aí ele ia criar mais chances de gol, ele ia tomar pênaltis. Quer dizer, tem muita gente sacrificando pro Pato jogar, depois pro Luiz Fabiano jogar, pro Ganso jogar. O Muricy fez isso. E vai assim até o final do ano, não vai modificar.
Eu digo isso porque o Kardec no Palmeiras, que era um time com menos repertório que o São Paulo, é um time que não tinha um Kaká, não tinha um Ganso, não tinha um Pato, o cara finalizava 5, 6 vezes com perigo por jogo. E agora, pra ter um cara com essa qualidade técnica, pra ficar tendo que compor o meio a cada tiro de meta do rival, você mata.
O Kardec no tempo do Kleina tinha uma diferença. Sem a bola, ele voltava realmente pra marcar.
Teu amigo Kleina.
Oi?
Teu amigo Kleina.
Não é meu amigo, mas também não acho ruim como as pessoas dizem.
Nem eu.
Eu tô com o Kleina.
Eu também.
Ele voltava muito pra acompanhar o lateral, pro Valdívia ficar solto, porque o Valdívia não conseguia voltar. O Valdívia era um Alexandre Pato do São Paulo.
E o Valdívia não jogava a esmagadora a maioria dos jogos,
não.
Libertadores, por exemplo.
Mas quando o Palmeiras tinha a bola, o Kardec era realmente centroavante. Ele se posicionava ali como centroavante. O Valdívia encostava nele e fazia a tabela. O Kardec faz um trabalho de pivô muito bom. O São Paulo não usa, pelo posicionamento dele. Então não dá pra pedir que ele renda exatamente igual.
E essas manchetes que o Vitor adora, Galo vence e sonha com a taça.
Sonhar é um direito de todos.
Galo vence.
Sonha com a taça. Não irônico, assim, eu posso sonhar.
O São Paulo...
Você já sonhou alguma vez em ganhar o prêmio da Mega Sena?
Eu já sonhei com tudo, já sonhei
com a taça. Eu também sonhei, bastante de 50 também. E poucos milhões.
Já sonhei com o Ellen Jabur?
Eu já sonhei com só tanta pensa coisa. Nisso. O São Paulo parou em terceiro, 49 pontos, foi ultrapassado pelo Inter. O Atlético Mineiro tem 47, é o quarto colocado. Chegando no Grêmio, quinto, perdeu pro Palmeiras no sábado à noite no Pacaembu. Palmeiras 2, Grêmio 1. Primeiro tempo que o Palmeiras criou boas chances, perdeu. O Grêmio também assustou no contra-ataque. Grêmio abre o placar num pênalti pela TV inexistente.
Pênalti brasileiro.
Bola resvala na cabeça do Valdívio, o Barcos converte, o próprio
Barcos. Na cabeça, não foi no braço?
Pela imagem que eu vi de trás, é meio na cabeça.
Eu tive a impressão que bateu no braço, agora eu acho que ele nem viu a bola bater no braço dele.
Completamente
Aí, aí você ouve comentarista de arbitragem, o movimento não natural. Que movimento natural, cara? Pular com os braços como se fosse um soldadinho de chumbo?
O movimento não natural seria o cara plantar uma bananeira na hora do cara chutar e aí pegar no braço dele.
Não, o movimento não natural é não ter comentarista de arbitragem, né? É o cara estar tá num sítio dele em Cotia.
Só
isso é um movimento naturalíssimo.
E isso só existe, dos campeonatos que eu acompanho, só existe no Brasil.
Só
no Brasil tem comentarista de
arbitragem. O do Fábio Santos também não foi pênalti pra mim.
Também.
Mesma coisa. Do Cruzeiro e Botafogo.
Então, Palmeiras com a mais vira o jogo. Gols de Mouche e João Pedro.
Depois da expulsão do Barcos.
Depois da expulsão.
Que não merecia ser expulso. Que ao contrário do Riveros, que tinha sido expulso 30 segundos depois.
Ou o Felipe Bastos.
Ou poderia... enfim.
E o Felipe Bastos merecia expulsão no primeiro tempo também.
E o Dorival Júnior, assim que ele é expulso, tira o Juninho, põe o Mouche pra ir pra cima. Abre mão de um volante barra lateral. O Juninho, no fim das contas... não faz muito uma coisa nem outra ali, joga na lateral, mas quem apoia é o Vitor Luiz, aí vem por dentro, mas também não tem grande poder de marcação, trocou, o Mouche empatou o jogo, o João Pedro virou o Leandro e a mim.
E só um parênteses, foi um reencontro do Barcos com a torcida do Palmeiras, né?
Foi.
E como foi essa foi reação?
Foi xingado antes do jogo, foi vaiado quando pegava na bola, e ele fez uma burrada que foi levar o amarelo numa discussão idiota com o Lúcio, com 20 e poucos minutos, ficou com o amarelo. E aí com 30 e poucos ele dá uma solada no Tóbio, que ele já poderia ter sido expulso ali. Então a expulsão dele tem muito desse clima que ele não se protegeu também. Ele criou um clima de jogar amarelado e cada encostada que ele dava, a torcida caía em cima.
Ele já estava com amarelo e bronca. E aí o Cristaldo só foi malandro. Na verdade, nem houve contato no lance da expulsão, né? E aí ele acabou tomando vermelho. O Sandro Meira Hitch, o árbitro da Copa do Mundo, que é bastante...
impressionante, né?
Respeitado.
Tão respeitado quanto limitado. Colocou pro dono da casa um cenário com dois erros dele, né? Colocou pros dois times, na verdade, um cenário, porque o pênalti era difícil, mas com os replays a gente viu que não foi, e a expulsão do Barcos com os replays fica claro que não era para ser expulso, também era um lance difícil porque foi junto ali, ele tava eclipsado pelo próprio infrator, ok? E de modo que...
eclipsado. A diferença dos lances, me desculpe interromper, é que a do Valdívia ele tá vendo, ele acha que pegou na mão. A do Barcos parece que ele dá o pontapé pela posição. É um jogador em velocidade e o outro chegando atrasado. É diferente do lance da mão, que o da mão ele tem convicção de que pegou na mão, né?
Pois é, e um jogo que o Palmeiras, no começo dos dois tempos, foi bastante superior, tentou pressionar. E na primeira etapa, depois de 20 minutos... teve dificuldades, o Grêmio ficou muito com a bola, trabalhou no campo de ataque com paciência e complicou o Palmeiras. Quando o Palmeiras estava voltando a dominar o jogo no segundo tempo, tomou o revés. Só voltou a jogar quando o Barcos foi expulso e aí o Júnior acertou, né? Essa substituição que você falou foi ótima do ponto de vista ofensivo. O Vitor Luiz e o João Pedro nas duas laterais desafogaram bastante. O Valdívia caiu bastante pela esquerda nesse momento também e chegava bastante no ataque por dentro, na diagonal, e foi quando cresceu o futebol do volante estreante, Washington, que limpou trilho ali. Os dois
jogou no Vida Louca.
E em alguns momentos os dois laterais subiam e ele realmente fez uma cobertura muito boa, sustentou o Palmeiras no ataque, e em 15, 20 minutos, empurrado pela torcida, que criou um clima bastante positivo para o time em campo, veio a virada. Agora, dentro de um mundo perfeito, num cenário ideal onde os árbitros não erram, o jogo ficaria 0-0, a gente não sabe para onde que ele ia descambar, porque as substituições seriam diferentes e tudo mais. Mas enfim, uma vitória que eu acho que credencia primeiro o Júnior, dá bastante moral pro Júnior, um dos grandes jogos do Valdívia nessa segunda passagem pelo Palmeiras. E
Wesley, eu acho que o maior na segunda passagem.
Possivelmente ele jogou demais, mas como ele não faz gol, como ele não fez gol e nem deu passo pra gol, ninguém fala, né? É muito fácil, né, ser jornalista hoje.
Comentarista de melhor lances?
Todo mundo é nota 6, se fez um gol, nota 7.
Eu falei com o Leandro que o Valdívia na Folha de São
Paulo... se faz um hat-trick, pede música.
Na Folha de São Paulo, o Valdívia teve nota 6,5, igual a maioria dos jogadores do Palmeiras, sendo que, enfim... se destacou de longe.
Não, e é injusto também comparar o articulador do time. A nota dele é de acordo com a dificuldade. Se realmente ele vai mal, merece uma nota menor do que os outros. Se ele vai bem, merece uma nota maior do que a dos outros. Porque É o espaço do campo que é mais brigado. Ele é o que tem que pensar mais rápido, é o que tem que executar as coisas. Então, quando ele faz uma boa jornada, o time corresponde. É.
Agora, eu destaquei aqui o Valdívia, destaquei o Washington, e quero destacar, não pelo gol. Também pelo gol, mas não pelo gol. O João Pedro fez o primeiro grande jogo dele na carreira como profissional, 17 anos, acertou 4, 5 cruzamentos, talvez todos os cruzamentos foram bons, oportunos, tocou a linha de fundo várias vezes, um jogador participativo, fez um jogaço e tem só 17 anos, no momento de pressão, está realmente de parabéns.
E que faz falta um lateral direito.
É. Agora, Paulo Júnior, que é o místico na existência, o que você acha? Rafael Bulara mandou um tweet na hora do jogo, que é editor do Lance, ele lembrou que o Kleber... Depois de ser negociado pro Grêmio, mais ou menos 2 anos depois, ele voltou a jogar contra o Palmeiras e quando voltou a enfrentar o Palmeiras...
Eliminação no Copa do Brasil.
Foi expulso. E Barcos sofreu a mesma coisa. Você, se fosse dirigente do Grêmio, contrataria um próximo centroavante do Palmeiras? Ou não colocaria uma situação dessas?
O Palmeiras, ele já aliviou a barra dessa diretoria do Grêmio, porque ele contratou o Leandro, né? Que dizem que isso é motivo de churrasco até hoje lá em Porto Alegre, né? O Palmeiras conseguiu livrar mais uma barra. Que é brincadeira. Agora,
o Barcos,
eu acho que o Barcos jogou um pouco acima do tom, assim. Eu, pelo menos, não lembro
o
de
Grêmio joga
partidas.
Assim. O Grêmio joga assim.
Isso que eu ia te perguntar, Vitor. Não sei se você ficou com essa impressão. Às vezes, tem um certo clichê, assim, de o time desse técnico. Mas o Felipão me parece que é um treinador que chega no começo do jogo e fala pro volante, ó, pode chegar no Valdívia. Se te amarelar, eu troco.
Ah, claro.
Bateu muito o Grêmio, minha impressão que foi. O Valdívia...
Só lembra daquela preleção antes do Paulistão de 99.
Gravada no vestiário lá fora.
Mas são outras circunstâncias, eu acho, né? Esse é um jogo de pontos corridos, o Grêmio tá bem na tabela.
Mas você acha que o Filipão digeriu 7-1? Tá pilhado, ele quer
remontado. A saída
é mostrar pra todo mundo que ele pode.
Era o reencontro do Filipão com a torcida do Palmeiras também.
Tem duas coisas que ilustram bem. Foram 5 cartões amarelos em cima do Valdívia. E pelo menos umas 3 faltas bem duras, assim, de chegar muito atrasado no lance. E o Felipe Bastos é substituído com 30 minutos, porque ia ser expulso a qualquer momento, entre o Rivera no lugar dele.
Que merecia ser expulso depois do
Bastos. Que merecia ser expulso também. Então, não sei se é exagero pensar que, enfim, o Grêmio mais Felipão vai ser um time que de repente, vai chegar, vai bater um pouquinho mais da conta mesmo.
Vai.
Você ficou com essa impressão de que o time...
No jogo contra o São Paulo e no jogo contra o Palmeiras. No jogo contra o São Paulo, armaram uma guerra contra a arbitragem e o árbitro tinha errado um lance.
Não, nos dois. Nos dois jogos, a arbitragem foi ruim para os dois lados e só o time do Filipão perdeu a cabeça. Por que será? E entra nessa pilha também de o Grêmio contra o Eixo, times de São Paulo...
Eu conheço o Filipão, ele deve ter usado até a decisão do STJD de excluir o Grêmio da Copa do Brasil para pilhar os jogadores.
Ele tá rotando arrogância nesse caso até agora. Quando reencontrou o Santos pelo Campeonato Brasileiro, ele novamente falou que o Aranha estava fazendo um circo.
É verdade.
E ele deu uma declaração depois dizendo que a torcida do Palmeiras tinha que respeitar, porque foi ele quem deu o último título, né? E que o Palmeiras ia suar muito para ganhar outro. Que também foi de uma, prepotência, né?
Desnecessário.
Lembrar que é o cara que deixou o time na Série B também, um dos 5 maiores times do país, deixado na zona de rebaixamento pelo Felipão. Então, menos, né? Menos moral para aquele título da Copa do Brasil, e menos, né? Eu acho perfeitamente aceitável a torcida pegar
no
pé. E torcida que não xingou o Felipão. Torcida que só cantou, né, o grito, o Felipão afundou a seleção, pegou no pé... Na rivalidade futebolística, não xingou a última geração da família do Felipão.
E que, inclusive, esse título da Copa do Brasil, a partir de então, justificou muitas coisas erradas que estavam acontecendo no Palmeiras que levaram ele para o rebaixamento.
Pois é, e é um título que pega poucos rivais de grande expressão, em outro momento da Copa do Brasil, enfim... Menos pro Felipão.
E menos pro Dunga, até a gente vai falar de seleção, né? Talvez no fim, não sei, mas menos pro Dunga também. Cara que não sabe se portar, a gente já sabe, mas acho que ele passou bastante.
Passou
do limite que eu imaginava que eu já não esperava muita coisa dele. Fazer os gestos emulando o uso de cocaína num fim de jogo que ninguém estava dando a menor importância, um jogo com rivalidade absolutamente inexistente, um jogo frio, e o cara ofender. Olha,
e é de um ego. E negou, né?
Falou que foi por causa da poluição.
E ainda tem o cinismo de negar.
E é de um ego, né? Porque já levam o Brasil e a Argentina lá pra China. Já é um jogo quase de madrugada.
É quase como você levar o desfile de carnaval pra China.
E já é um jogo pra ninguém ver. Já é um jogo com nenhum clima. E ele conseguiu chamar atenção. Ele conseguiu comprar uma briga. É de um ego, assim... Impressionante, o cara não aceita entrar no avião e ir embora.
O Brasil tava ganhando 2-0 quando foi isso.
Fim do jogo já.
E tinha 500 motivos, de 500 jeitos de tirar sarro do cara, provocar o cara.
Pois é, e o jogo nem teve essa carga, não sei.
Eu acho pela maneira como a imprensa argentina tratou o assunto, se a gente for lembrar que ela também ficou muito irritada, porque, aí, tá errado, mas... Ficou muito irritada porque parte dos brasileiros torceu para a Alemanha na final da Copa do Mundo. Eu acho que o cargo da seleção de técnico, seleção brasileira, quando ele sabe que tá todo mundo vendo o jogo, sendo transmitido, exige uma certa...
Compostura.
Compostura, até um exagero, exige um certo respeito. Sabe, pelos outros...
Respeito essa posição,
que me incomoda, vira quase uma coisa, um incidente diplomático, quase isso.
É uma questão de... É um princípio de educação tão elementar, acho.
Primeiro que cocainômanos são doentes, não são criminosos, assim. Podem estar cometendo uma infração, mas não são pessoas que você deve olhar assim, olha, uma ameaça à sociedade. Não são. Tem um ou outro que é, como tem um ou outro que não é, que não usa droga, que também é, como tem outro que bebe e é, e outro que não bebe que é. Então, sabe, essa é a primeira coisa. Segundo, que é um ato preconceituoso. Segundo, pior, aquilo foi praticamente uma agressão ao país. Porque a proporção de cocainômanos na Argentina deve ser igual ao do Brasil, o restante do mundo, deve estar tudo mais ou menos parecido ali, onde a oferta é grande, né, pra compra, deve ter mais ou menos parecido em todo lugar.
Aí tem uma relação com o Diego Armando Maradona tem uma relação com o Maradona.
A oferta de cocaína não é maior nem entre um banco de reserva e outro.
Então, não sei, eu achei
o que me incomoda acrescentando, pode ser mais um item... É o cinismo, né? Se o cara tem uma briga pra comprar, vai lá e compra a briga. O que não dá é pra você comprar uma briga e depois não assumir no microfone, né? A gente tá se acostumando...
E daí comprar uma nova briga
pois
com a imprensa
se,
que tá
Se tem uma grande briga, se o Dunga acha que a comissão técnica da Argentina é sacana, sei lá, joga sujo, provoca o árbitro, se ele tem bronca por causa de 90, lá da água batizada, se ele tem... Então, assume essa briga, ó, jogo contra a Argentina, é assim, é pesado,
não, eu não incomodo que ele brigue, forma, é o que fez, é esse gesto em si.
O que mais me incomoda é o cinismo, a cara de pau de falar.
Eu acho que o Dunga devia ter. Ele nega, então vamos fingir que a gente acredita, mas no final das contas ele devia ter chegado na entrevista e falado assim: olha, eu errei, tava irritado, peço desculpas ao povo argentino, sabe? Falei uma bobagem e acabou. Não falei de novo. Simples. Seria um ato de grandeza.
Isso só vai alimentando, aí no próximo Brasil e Argentina, o dito superclássico das Américas que não vale nada, daí aumenta essa questão. Talvez ele tenha até tentando chamar atenção para o jogo, porque ninguém deu a mínima bola para esse jogo.
Aliás, impressionante.
Parece que não aconteceu.
Mas eu escrevi sobre isso no Sábado Lance, porque me chama a atenção o cara conseguindo fazer um jogo que tem, no mínimo, boa parte dos craques do mundo no passado, que tinha Neymar, Di Maria e Messi, que são estrelas do futebol mundial de hoje começando, que tem 100 anos de história, de torcidas que cada uma canta do seu jeito, que era um choque de cultura de futebol diferente que todo mundo queria parar para ver. A Globo turbinou, e tem que turbinar mesmo, até porque ela vai transmitir o jogo e não pode desdenhar do Brasil e Argentina o pré-jogo para ver se as pessoas se interessavam. E quando você sair sexta-feira, quinta-feira para discutir futebol, o cara quer saber se o Palmeiras vai cair, se alguém vai ultrapassar o Cruzeiro, se tal time vai oscilar. Quer dizer, estão conseguindo matar a seleção brasileira de um jeito.
Conseguiram, né?
É que ela pode ressuscitar.
A gente falou de São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo estava sem o Kaká, o Atlético sem o Diego Tardelli.
São Paulo, no caso, sem o Kaká e o Souza, né? Do meio de campo.
Não, mas estou falando os principais jogadores de cada time.
Os protagonistas.
E a seleção, né? Dizem, se eu não me engano, a Folha já fez uma matéria hoje que o Dunga já começa um atrito com a agência que marca os jogos da seleção por ter reclamado muito de jogar em Pequim, fuso horário, blá, blá, blá.
E agora reclamar do gramado, que pelo que se viu no treino em Singapura, é um terror, é uma coisa horrorosa, mas é bom que seja assim, porque como diz nosso amigo Fernando Toro, deixa mais claro a coisa, né? Não quero enganar que vai ter um grande jogo em Singapura, porque não vai ter um grande jogo em Singapura.
Agora, e uma dose de realidade também para essa seleção brasileira, que tá precisando mesmo
agora,
botar a bunda na grama.
Gastou o que gastou com o estádio no Brasil, vai jogar na areia em Singapura, tem mais é que todo mundo ralar o joelho mesmo e voltar sangrando.
E mais é que tomar banho. E gastou o que gastou também nas arenas aqui, e se reclamou muito do gramado na Arena Amazônia, no Corinthians, no Botafogo.
Dizem também, matéria da Folha do final de semana, que já pode ser trocado o gramado da Arena Amazônia.
Agora tem uma piada que eu ouvi na arquibancada do Pacaembu, em Palmeiras e Grêmio, que eu acho que foi bem bolado, né, sobre esse jogo. O barco saiu do Palmeiras e foi pro Grêmio e declarou que era para jogar na seleção, que era para ter mais chance na seleção. E houve um torcedor que falou que o barco estava cansado, né? Afinal de contas, a viagem de Pequim para São Paulo para jogar foi muito puxada.
Quanto rancor.
Que pois coisa. É rancoroso esse torcedor.
Passar rapidinho aí pelos outros jogos, então. Botafogo 1, Corinthians 0. O Botafogo que perdeu para o Palmeiras e que na semana passada a gente até abriu falando do Botafogo, né? O Vitor lembrou que com as dispensas, com o clima do Botafogo, o Botafogo já se credenciava como um dos possíveis rebaixados. Fez um jogo de fato muito ruim contra o Palmeiras no meio de semana, parecia destroçado. O Palmeiras, que não parecia ter muitas forças para ganhar jogos fora de casa, ganhou até com certa tranquilidade. E aí o Botafogo vence o Corinthians. Que jeito? Como acontece isso?
Por incrível que pareça, na raça.
Na raça.
Na raça.
Esperando o time jogar.
Postura do time, pra mim, heróica. Botafogo correu mais que o Corinthians.
E o Corinthians, pelo contrário, poupando os jogadores pra Copa do Brasil, né? Mostrando completamente desinteressado, achou que ia vencer o Botafogo por todos esses fatores que a gente tem elencado aqui.
Campo neutro, tem que lembrar disso,
Campo neutro, a dispensa dos jogadores, salário atrasado. O Corinthians achou que ia vencer o Botafogo fácil. Ainda mais se colocar na cabeça do torcedor, o Palmeiras, que está brigando contra o rebaixamento, venceu o Botafogo no Maracanã, o Corinthians vai passar o trator em cima do Botafogo, não foi o que se viu.
Tem uma coisa, o corintiano que está ouvindo, Chico, pelo amor de Deus,
não tem medo do
eu
chefe.
Não posso ser corintiano aqui. Eu
pode micro. Mesmo, fala
eu ser um jornalista neutro.
Tem a comparação.
Uma hora de
respeito pelo... O Corinthians com a turbinada... midiática da última década, que veio junto com um ganho econômico maior, desproporcional em relação ao tamanho real dos times no Brasil, com o estádio novo, com os títulos que vieram recentemente, deram ao Corinthians mesmo um status maior, relativamente maior em relação ao seu principal rival, por exemplo. O Corinthians virou uma coisa tão grande nos últimos anos, mas hoje me parece que o Corinthians de Real Madrid tem tudo menos a bola. Tem a arrogância... Tem o Mano Menezes reclamando da vida, reclamando de tudo. A bola, futebol bonito, futebol pra valer, o Corinthians não joga.
Só faltou o Mano reclamar do desmatamento lá na Amazônia, né? Porque dessa
vez... Seria mais útil, pelo menos.
Seria mais superou, justo. Se superou o nosso amigo Mano Menezes. O pós-jogo dele foi daqueles.
Não, o Mano, sempre que o Corinthians perde, ele tem que arrumar uma desculpa. Não que o Corinthians jogou menos do que o adversário. É o universo conspirando contra Mano Menezes. Os deuses do futebol vão vingá-lo. Fica complicado assim, né?
Todo mundo contra ele.
Jogar as fichas contra o universo.
Corinthians parou nos 46 pontos. O Botafogo está na zona de rebaixamento ainda, 29, assim como o Curitiba. E só para ver aqui a sequência do Botafogo.
Só me tira uma dúvida: no momento que eu vejo um grande touchdown, que o Buccaneers está muito mal.
Jogou, já foi, não é?
O G4 na verdade é G3, né? Se você levar em conta que vai, ter campeão brasileiro na Sul-Americana, é G3.
É G3.
Tá. A gente tá vendo a rodada após rodada uma briga por uma vaga que não existe.
Uma vaga que não existe.
As pessoas querem colocar na gente a vaga do G4, mas
é a esquizofrenia do Brasileirão.
Não existe.
Já tem um campeão brasileiro sul-americano?
É condicional, tem que mudar a corzinha do quarto lugar.
Essa é a esquizofrenia do futebol brasileiro. Você tira os caras pra jogar lá na China, aí os times continuam brigando sem eles por uma vaga que não existe.
É muito louco.
A sequência do Botafogo.
Eu acho que tem a questão também da Copa do Brasil, porque daí pode virar um G5.
Que coisa, né?
Que coisa. O Botafogo, 29 pontos, então, recebe o Sport e depois visita o Coritiba. É, são dois times da metade de baixo da tabela. Já parece palpável pro Botafogo sair da zona de rebaixamento. Tão boa que tá a briga ali embaixo. Não é nada de outro mundo.
Tá palpável para todo mundo. Todo mundo ali tem... são 38 rodadas. Geralmente o número para cair é 42, 43. Você começa já a não cair. Que é um pouquinho a mais de pontos a mais do que você tem de jogos. O último lugar tem mais pontos do que jogos hoje. Então tá todo mundo num, mais ou menos numa pontuação...
Já tá na base dos 30, né?
É, tá todo mundo numa pontuação que daria para pensar em não cair se mantivesse. Tem 30 pontos em 28 jogos, em 38 vai ter 41, 40.
É, e o Botafogo tem 8 vitórias, não é tão pouco assim para um time que divide a lanterna, né? Nesse campeonato o lanterna não descolou, por isso que também a...
É o mesmo fenômeno do Palmeiras. Quantos empates tem o Botafogo? O
Botafogo tem 5 empates.
E o Palmeiras apenas. Tem 4 empates. Eles poderiam estar muito piores se empatassem mais jogos. São dois times que perderam bastante, mas como empataram um pouco, continuam...
É, o Palmeiras é o segundo time que mais perdeu. O Botafogo é o que mais perdeu, o Palmeiras é o segundo.
Pois é.
15 derrotas, Botafogo.
O empate é uma merda, já diria Chico Malta.
E já diria Luxemburgo que você tem que ter uma tabela de Excel planejando os empates. Né? Isso é pontos corridos. O Fala rapidinho do Santos aí, nossos últimos instantes.
Não tem troféu Falafel hoje?
Tem troféu Falafel, ele
como
fica
não?
Pra despedida.
Tá bom.
Criciúma 3, Santos 0.
E o Santos, que quando eu começava a achar que o Santos tava brigando por alguma coisa, vai lá e perde pro Criciúma.
É que ele gosta do sétimo lugar ali, o sétimo lugar é a casa.
O que eu achei deplorável foi essa possibilidade do STJD levar o Leandro Damião ao julgamento por causa daquela
eu adorei.
Ridícula de poder ele puxar a própria camisa.
Eu também acho que não tinha que ter julgamento, tinha que já tirar ele de campo e voltar só ano que vem.
Assim, vou comer.
Fala sério com as pessoas.
O Santos.
Fala sério com as pessoas. Não, esse cara tá de brincadeira, né? Tem 500 risada, câmeras. Então. Você tem um trabalho que tem 500 câmeras em cima de você. Você tá chamando todo mundo de idiota.
Mas isso acontece o tempo inteiro.
É uma coisa é você pôr a bola na frente e trombar com o zagueiro. Outra coisa é você fingir
quando
que você tá
puxando
sua camisa.
Quando o jogador dá uma declaração de media training, que não tem nada a ver com o que ele pensa, ele chama você
direto,
de idiota.
Então.
Futebol...
Se puxava...
Com... O Paulo?
Mas tinha
o Pelé?
Duas... O Paulo não. Eu
mas tinha duas sabia. Câmeras, Chico.
Paulinho Majestade? Era
outro futebol.
Não, o Pelé
Majestade, soberana. Pelé...
Não, mas não dá, não dá.
Primeiro que o Santos não podia entrar em campo, com o uniforme que entrou.
Se tivesse jogando igual o Pelé...
Com uniforme ridículo. E depois o Leandro Damião fez um...
Se tivesse jogando igual o Pelé, pode tentar fazer gol do meio campo. Agora não dá.
É verdade.
Não me desceu, Damião.
Tô louco pra ouvir o troféu falar.
Pra concluir a rodada 28 do Brasileirão, Goiás 3, Curitiba 0, Bahia 0, Chapecoense 1, Sport 1, Vitória 2, Clube Atlético Paranaense 3, Figueirense do nosso Argel, hein, Leandro?
É, parece que é a segunda seguida, né?
Mas tá bem ainda, 32 pontos.
E é a vitória que tira o furacão da confusão. O Atlético seria o novo integrante da zona da confusão se não fosse
lembrando
a vitória.
Lembrando que o 34 ainda não é confusão?
Já é confusão, mas seria a confusão do Luxemburgo, né? Porque pro Luxemburgo a confusão é só lá embaixo.
O Argel subiu o Figueirense que eu tive na lanterna.
Não, a campanha é espetacular.
Argélico Fux tem futuro.
O Figueirense, na próxima rodada, recebe o Curitiba. Ah, bom jogo para voltar a vencer.
Bom jogo para não ver.
E dá mais um salto na tabela. Encerrando, Leandro?
Só uma coisa, só uma curiosidade. Eu li uma matéria, não é nem muito nova, no começo do mês. Sabe qual é o time que mais técnicos teve na história do futebol, no futebol mundial de 2002 para cá?
Palmeiras.
Fluminense, a lista dos 10 times que mais trocaram, mais técnicos tiveram de 2002 pra cá.
Qual é o segundo?
Fluminense 41. Do mundo isso, tá?
Do mundo, tá.
Do mundo. Náutico 39. Flamengo 38.
Só brasileiro.
Vitória 37. Atlético Paranaense 35. Sport Recife 33. Aí chega o Veracruz com 31. O Querétaro com 31. O Grêmio com 26 e o Racing com o mesmo número.
Os latino-americanos.
É nóis.
26 em 10 anos.
É nóis. Não tem que dar vida fácil. Não tem que dar vida fácil pra esses caras, não. É nóis.
Acabou a paz. Acabou a paz. Não entendo porque essa loucura pela estabilidade de um emprego, né?
41 técnicos em 12 anos.
Paulão, daqui a pouco a gente tem de volta o programa Boteco Central, então a gente não pode atrasar muito, que o mundo do samba... Está esperando para ouvir.
Encerrando.
Vamos ao Troféu Falafel e...
Troféu Falafel
terminando esse negócio.
Eluziu.
Seu canto.
Troféu Falafel.
O meu Brasil. Bom, hoje é um Troféu Falafel com dois bolinhos a mais. Que eu pedi extra. O Troféu Falafel... você pode pedir lá no restaurante. O Troféu Falafel vai para as meninas do vôlei. acho que fizeram uma campanha sensacional, apesar da derrota na semifinal para os Estados Unidos, um jogo muito ruim.
Apesar de serem chamadas de meninas, né? Eu não entendo.
Pá,
o time masculino mulheres, é chamado de meninos do vôlei.
Ah, é o jeito que você é... Tudo bem. Você é engajado no panfletário ultra radical que vê machismo em tudo, então... Você
acha conclua.
Que é machismo? Então esse é o meu principal troféu falafel. E os dois bolinhos extras. Para a Islândia, que tem 3 vitórias e 3 jogos, 9 pontos, ganhou hoje da Holanda por 2-0 da classificação da Euro. E, obviamente, para o grande Rosário Central, que eliminou o River Plate na Copa da Argentina, com o último pênalti cobrado pelo Louco Abreu. E agora é o único time de primeira divisão que disputa. Chegará a Libertadores via Copa da Argentina.
Muito bem. Que coisa importantíssima. E o Leandro e a mim depois ficou de me explicar o regulamento do campeonato de vôlei, que o Brasil ficou 4 meses invicto e de repente estava fora.
É mata-mata que vocês amam.
É muito fácil de explicar. É, joga eternamente de maneira randômica por 7 anos e até... Sabe quando a corrida de Fórmula tem 2 horas de duração? E quando bateu 7 anos, quem está jogando ainda e não morreu de cansaço, joga a final.
As meninas jogaram muito o campeonato inteiro.
É.
Matias,
era muito valeu. Na Liga Mundial também.
Boa noite.
Buenas, me despeço e para os São Paulinos de plantão, o adversário do São Paulo nessa quarta-feira, o Huachipato, vem de derrota com todos os titulares para a União La Calera e acabou perdendo o quarto lugar para a equipe adversária.
O São Paulo quer fazer o Chile jogar na altitude do país, né?
Pode
contra
ser.
Brasil e Argentina.
Chico Patti.
Fala.
Boa noite.
Boa noite, Paulo. É, na Espanha a coisa está quente lá entre talvez a independência da Catalunha. O presidente da Liga Espanhola já disse que se isso acontecer, Barcelona e Espanhol estarão fora da Liga. É claro que isso é uma falácia, nunca vão tirar o Barcelona do Campeonato Espanhol.
Porque vão perder dinheiro.
Só que os torcedores mais radicais do Barcelona já se manifestaram a favor de sair da Liga e jogar o Campeonato Francês.
Eu consigo imaginar naquele Camp Nou quentíssimo os mais radicais torcedores.
Não, os bandos de extremistas. Você vê o que aconteceu, por exemplo, em Hungria e Romênia.
Leandro e
Hungria e Romênia é
grande abraço, né? Paulo Júnior. Amanhã, 9 da noite, Thunder Rádio Show com Marina Lima ao vivo aqui. Você que tá coisa. Ouvindo
que honra,
o programa hein? Titulares. Fique ligado que...
A musa da MTV.
Pois é, convidada de honra vai cantar um pouquinho aqui com a gente, Marina Lima. Grande abraço, Paulão.
A Marina Lima era aquela Marina?
A Marina.
As coisas
a Marina,
não precisam ponto. De você.
Eu te amo, você já não dá pra esconder essa faixa.
Que coisa.
Segundo o que dizem, Leandro Gabi tá armando a vida da Siang.
Titulares volta na semana que vem. Toda segunda às 8 da noite, você ouve esse.
Que é integrante do Pulse, banda de metal, quando chegou em São Paulo, vindo de Brasília.
Programas, em central3.com.br.
Era gatinha a Marina, hein?